Olá, ouvintes do programa Faixa Livre. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes autorizou, em caráter liminar, que os gastos decorrentes do combate ao coronavírus sejam desenquadrados da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa medida vem em boa hora, não só por causa dos gastos decorrentes da questão sanitária propriamente dita, mas também porque o combate à própria crise humanitária que virá depois, decorrente da interrupção da atividade econômica, também vai requerer esse desenquadramento, né? O estado de calamidade já havia autorizado que o teto, ou melhor, já havia autorizado que a meta de déficit primário da Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse descumprida, então ela dava algum espaço para expansão dos gastos nesse sentido. E agora também essa liminar de ontem permite que os gastos possam ser expandidos sem a necessidade de uma contrapartida nas receitas, ou melhor, novos gastos podem ser criados sem que se especifique a origem das receitas que vão custear esse gasto. Isso é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e essa exigência cai com essa decisão liminar. Existe uma questão jurídica aí, a gente não sabe se ela cai somente nesse momento de combate ao coronavírus, uma vez que o que está em discussão aí é a constitucionalidade ou não e nas medidas, mas isso aí a gente deixa para os juristas comentarem. Agora, ainda é pouco, né? Por que que ainda é pouco? Porque as estimativas que têm aparecido, né, que vários colegas têm levantado, das necessidades de ampliação dos gastos, não só para combater a pandemia, não só para prover saúde, para criar novos leitos, novas UTIs, respiradores, né? Não só para o combate à pandemia em si, mas também para socorrer a economia, socorrer os trabalhadores que vão perder renda decorrente da interrupção da atividade, vão requerer aí, são estimativas que têm apontado para casa das centenas de bilhões de reais só de recursos orçamentários, ou seja, da parte referente à política fiscal, né? O que o governo Bolsonaro tem anunciado até aqui, o grosso das medidas que ele tem anunciado até aqui, são na área da política financeira, da política monetária e da política financeira, né? Linhas de crédito a partir dos bancos públicos, né? Anunciados agora na última sexta-feira, com prazo de carência, taxas de juros mais baixas, especialmente para prover financiamento para que as empresas possam pagar salários, não é? É uma medida que tem sido muito criticada, não pela medida em si, mas pelo seu alcance, que é muito curto, né? Ela deixa aí de fora empresas de pequeno porte, as grandes empresas também, existe uma dúvida sobre como é que elas vão fazer. Certamente as grandes empresas têm melhores condições de enfrentar esse quadro, esse cenário, mas o meu ponto é que não é ainda a política monetária nem a política financeira que vão dar as respostas mais contundentes ao cenário de crise econômica que se avizinha, mas sim a política fiscal, porque neste momento, para combater a crise econômica que resultará da interrupção das atividades, o governo precisa prover renda aos trabalhadores do setor privado, formal e informal, tá? A gente vê, portanto, com bons olhos, a medida aprovada pelo Congresso Nacional, desculpe, pela Câmara dos Deputados, mas que ainda não foi, até o momento em que eu gravo essa mensagem, ainda não foi aprovada pelo Senado, tampouco sancionada pelo presidente da República, que é aquele projeto da renda mínima de R$ 600, e que pode ir até R$ 1.200, para os trabalhadores informais, porque essa medida vem em boa hora, porque, de fato, o mercado de trabalho brasileiro, nos últimos anos, ele se acomodou na informalidade, né? Mas ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, né? Os trabalhadores formais, os trabalhadores das empresas que estão pouco a pouco tendo que interromper as suas atividades, né? Existem ainda muitas lacunas que vão ter que ser preenchidas e a gente vai requerer um esforço maior da política fiscal para que esses trabalhadores tenham uma provisão de renda para enfrentar essas próximas semanas, que nós ainda não sabemos quanto tempo vai durar, né? Então, para além de tudo, você ainda tem um elemento de incerteza, que é uma incerteza da duração da pandemia e, portanto, das medidas restritivas de isolamento, desde isolamento social até a quarentena, quando a pessoa, né, de fato desenvolve sintomas da Covid-19, né, a gente tem aí uma enorme incerteza sobre a duração dessas medidas e da forma como se acomodarão as diversas situações decorrentes da interrupção da atividade. Nós estamos falando simplesmente daquilo que se prevê que será a pior recessão, talvez, dos últimos 100 anos. Os economistas gostamos de fazer essas comparações, alguns fazem comparações com 2008, com 1929. Eu acho que isso é o menos importante. O mais importante é a gente perceber que existe uma crise econômica muito severa, que já chegou. Tem uma outra questão que eu já tenho levantado há bastante tempo, que é a questão dos estados e municípios. Os estados e municípios vão ter perda de arrecadação muito severa. Já começou para os estados produtores, ou melhor, para os estados que dependem da arrecadação de royalties e participações especiais do petróleo, mas que agora já se estendeu a todos os estados, a todos os municípios, em razão da queda da atividade econômica e da arrecadação, né? Quer dizer, então, a gente vê com bons olhos, por exemplo, as medidas de carência no pagamento da dívida dos estados, dos estados para com a União. Ela tem que ser extensível aos municípios, né? Porque eu tenho insistido nesse ponto, o mais importante é que essa crise não afete, em primeiro lugar, o pagamento dos servidores públicos ativos e inativos. O estado do Rio de Janeiro foi um exemplo de como pode ser devastador o efeito do atraso no pagamento de salários. O estado do Rio de Janeiro foi um dos mais atingidos pela crise, claro, porque sobre seu território, a gente tinha ali a construção da refinaria ali em Itaboraí, que depois foi suspensa, teve uma perda de empregos muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando você não paga salário de servidores ativos e inativos, isso resulta num efeito em cadeia, queda do consumo. As empresas vão produzir menos porque tem menos consumo, né? Então, é crucial assegurar o pagamento dos salários dos servidores e dos pensionistas. Mas mais importante tudo também é garantir a oferta dos serviços públicos com qualidade. Porque depois que passar a pandemia, vocês imaginem, ouvintes do Faixa Livre, depois que passar a pandemia, você tem um monte de cirurgias eletivas que foram adiadas, né? Vários pacientes com tratamentos médicos que foram adiados em razão do caráter emergencial do combate à pandemia, mas que vai se formando uma fila, né? E a gente não sabe, né? A questão não é só acabar a pandemia, a vida voltar ao normal daqui a 2 ou 3 meses, né? A questão é, você vai ter uma fila no sistema de saúde, né? A educação pública, né? Possivelmente as escolas vão ter que prorrogar os seus calendários escolares. Você vai ter uma série de efeitos aí em termos de demanda dos serviços públicos, né? E a economia também não se recupera da noite para o dia. Não é só simplesmente dizer, acabou a quarentena, acabaram as medidas de isolamento e as empresas vão voltar felizes, sorridentes, né? Não, isso não vai acontecer, né? As empresas ainda vão voltar com alguma dificuldade, os consumidores modificam seus hábitos, né? Eles ainda vão certamente levar algum tempo até ter confiança de que pode voltar a ter aglomeração. Então, já se cogita que os movimentos nos shopping centers vão demorar a voltar. Quer dizer, então você tem uma série de questões aí que vão ter algum efeito um pouco mais duradouro, né? Então, é importante assegurar a flexibilidade no, na execução orçamentária, e eu vejo com bons olhos essa liminar concedida ontem pelo Supremo, né? Mas ainda temos muito o que fazer. E aí a gente barra no teto dos gastos, a emenda constitucional 95, a famigerada emenda constitucional número 95, né? Porque ela permite, ela permite gastos extraordinários com saúde, mas e aí, o que é que se entende como sendo os gastos extraordinários decorrentes da pandemia? Eu entendo que os gastos extraordinários decorrentes da pandemia são todos aqueles que vão ser necessários para sustentar o nível de atividade, para prover renda aos trabalhadores, mas e aí? Né? Então, a gente precisa enfrentar esse debate. O teto estabelecido pela emenda constitucional 91 precisa cair. É crucial a revogação da emenda constitucional número 95. Eu quero crer, eu sou sempre muito otimista, os nossos ouvintes já devem ter percebido, né, que esse que vos fala é otimista. Eu quero crer que, ao término disso tudo, quem sabe a gente não consiga construir finalmente um novo consenso na condução da política macroeconômica, que seja mais favorável ao uso, ao manejo do gasto público como uma variável que tenha a capacidade de sustentar de uma forma mais prolongada o nível de atividade econômica. Quem sabe a gente não possa, ainda que aos trancos e barrancos, ir contribuindo para construir esse consenso. É isso aí. Eu deixo um forte abraço para toda a produção do Faixa Livre e também para os nossos ouvintes. Eu sou Vitor Leonardo Araújo.